Como início do período de estiagem, a baixa umidade relativa do ar, dentre outros fatores climáticos, as famigeradas queimadas começam a espreitar os municípios da região, que já registram alguns focos de fogo em áreas florestais e de pastagens. É sobre esse assunto, nós vamos ouvir a partir desse momento o coordenador de Defesa Civil das regiões Norte e Noroeste Fluminense, que é composta por 18 municípios, aliás, a maior área territorial do Rio de Janeiro. O nosso convidado desta manhã é o Coronel Bombeiro Joelson de Oliveira, repito, o coordenador de Defesa Civil do Norte e Noroeste Fluminense. Bom dia, Coronel, como vai? Tudo bem com o senhor?
Vanderson, tudo jóia. Bom dia para os ouvintes da rádio. Tudo jóia, né? Estamos aí nessa luta aí dessa época de estiagem e de incêndios florestais, né?
Perfeito. Coronel, a gente falava a questão da Covid, o monitoramento dessa questão do coronavírus também é uma função da Defesa Civil Estadual, não é?
Sim, a verdade é que todo desastre, né, tudo que se torna desastre, ou seja, que sai da sua normalidade, né, vira função, né, das defesas civis, tanto federais, estaduais como municipais.
Evidentemente que o momento agora é a Defesa Civil Estadual, ela fica no momento de espera, né, acompanhando e prestando assistência no que é possível, né, com relação a essa questão do coronavírus. Bem, mas é outra história. Coronel, nós começamos a entrar num período de estiagem, né?
Sim.
O senhor sabe que talvez há 2 anos atrás nós tivemos um momento muito crítico na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Os rios baixaram muito, né?
Isso.
O Rio Muriaé baixou muito, o Rio Carangola baixou muito, o Rio Itabapuana baixou muito. Quer dizer, a bacia toda foi assolada por uma severa estiagem. Pelo andar da carruagem, Coronel Joelson, e evidentemente eu sei que os senhores trabalham com previsões, né, com estatísticas, trabalham inclusive com informações de especialistas. Não é querer prever o futuro, mas prever o tempo é possível sim. Qual a expectativa para esse ano de 2020, Coronel?
É bastante preocupante, né? Não vai ser uma estiagem severa como 2017. Mas a gente vai entrar num período agora, né, de agosto, já estamos com bastante dias, né, sem chuva, e agosto, setembro, né, segundo os meteorologistas, vai ser um período realmente com pouquíssimas chuvas. Então isso nos preocupa, né, principalmente com a nossa região, que é uma região agrícola, né, e acabam sofrendo bastante os agricultores, que são as pessoas que colocam alimento, né, do cidadão, na mesa. Muito município, né, depende disso, né? Exemplo, Varresai, que 80% do seu PIB, né, vem do agronegócio. Na média, na nossa região, né, 40%, né, da receita vem do agronegócio. Então, esse é um prejuízo grande, principalmente no momento que já estamos vivendo de desgaste econômico, né, devido ao problema da pandemia. E esse problema do desastre, ele agrava esse problema da pandemia, o que a gente está alertando agora os municípios para colocar essa discussão dentro aí do comitê de discussão do Covid, porque a estiagem, né, torna o ambiente úmido, né, abaixo do que é normal, né, abaixo aí dos 50% de umidade, e além disso acontecem os incêndios florestais que agravam e poluem, né, o ar. Então isso pode agravar a situação de uma pessoa, né, que está com o Covid, né, instalado, né, na sua saúde, podendo agravar aí a saúde do doente.
Porque o coronel colocou uma situação muito, muito, muito importante, né? As pessoas que acometidas do Covid, um dos pontos, né, uma das partes do corpo, um dos sistemas que ele mais ataca é o sistema respiratório. Então, essa questão de fumaça é um fator preocupante.
Isso, demais. E a gente, né, começou a fazer a campanha, estamos compartilhando aí com os municípios que tem que fazer essa campanha de conscientização, porque tem muita gente ainda que tem o costume, né, de colocar fogo ali no lixo que juntou, na folha que se juntou, e é daí que parte a maioria dos incêndios, né, porque a pessoa toma um descuido, né, pega numa árvore, pega num pasto, se alastra, e isso polui o ar todo. E atentando, né, para as pessoas que... Além, né, a gente quer trabalhar com conscientização, é claro que é a melhor forma, mas lembrar que isso é um crime, né, está capitulado, né, na lei ambiental. Então a pessoa está cometendo um crime quando ela, né, queima o seu lixo, queima a folha, queima o pasto, queima o terreno, né, isso é um crime ambiental.
Perfeito. Coronel, o ano de 2017 foi um ano muito severo, né? O senhor tem mais ou
Foi.
menos a estatística, qual foi o prejuízo, a área que foi atingida pelas queimadas?
Eu não estou com os dados em mãozão,
Mas
mas
foi
assim,
bastante extenso, né?
foi bastante tempo, foi um dos maiores, e que foi onde os municípios, nós, dos 18 municípios, né, que eu sou responsável, 17 municípios decretaram situação de emergência nesse período,
Isso em
né? Então, assim,
2017.
isso foi o maior registro, né, já feito pelo estado, dentro do estado do Rio de Janeiro, né, mostrando a severidade que foi a situação em 2017, que a verdade que foi um somatório das outras estiagens que já vinham acontecendo desde 2014 e 2017, foi a pior situação. E aí, o que a gente fala sempre do desastre, seja ele inundação, seja ele estiagem, o problema muitas vezes é o somatório, porque o desastre ele passa, mas ele deixa sequelas severas. Aí o próximo ano, né, a situação já tá pior do ano anterior. Então as coisas vão se somando, né, e a gente vai vendo que cada vez vai enfraquecendo, né, a economia, o meio ambiente, áreas de deslizamento, né? Esse que é o grande problema.
Na verdade, a questão da destabilização climática é o fator preponderante de tudo isso, né? Esse desregramento
Isso.
que acaba a natureza entrando nela, né? Por culpa do homem, evidentemente.
São vários fatores, né? Assim, tem corrente científica, né, que defende que é um processo natural. A estiagem tem outro que defende o lado que é diretamente ligado ao ser humano. Mas o importante em relação às duas teorias é que as duas convergem para as mesmas coisas, ou seja, nós estamos com um problema, né, ambiental. E cabe ao ser humano, né, estar atuando para amenizar essa situação. O problema é que a situação, a gente está vendo, percebendo isso, que as chuvas estão se estreitando, ou seja, estão vindo um período mais curto, né, por isso que elas estão vindo mais intenso, né, está tendo mais inundações, e as estiagens estão ficando um pouco mais prolongadas, né, então cada vez mais aumenta mais dias dentro do ano, tornando ela mais severa dentro do ano. E o ser humano tem um papel importante nisso, e ajudar a natureza, né, não construir locais certos, não provocar incêndios, né, criar condições ambientais, né, com reflorestamento de áreas de recarga, áreas de nascente, para que a gente possa minimizar esse impacto, né, do desastre, que a gente tem a certeza que eles vão acontecer. Agora depende da ação humana para que a gente mitigue, né, o impacto e as consequências desse desastre.
Perfeito. Coronel, evidentemente eu falava agora no início dessa nossa conversa, alguns pontos já começaram a ser registrados. A secretaria já está monitorando isso? Pontos que eu disse
Isso.
de incêndio, né? De incêndio florestal. E inclusive em áreas de pastagem, que é muito comum aqui na nossa região, né?
Isso. A gente recebe, né, algumas informações do município, a gente depende do município passar essa informação.
Perfeito.
Então, o que a gente está orientando hoje os municípios é que se forme, né, porque o desastre ele sempre tem que ser discutido de forma multidisciplinar, né, ou seja, porque afeta o meio ambiente, afeta a agricultura, afeta a saúde. Né, tem uma parte né, do direito, né, do crime. Então, o que a gente está orientando hoje os municípios é que eles possam fazer, formar, né, conselhos, comitê, pode ser até dentro do que já existe aí, que é o do Covid, para que se discuta a melhor estratégia. E a estratégia sempre que a gente está aconselhando é que são as orientações, que existem associações de agricultores, a conscientização, a informação, né, criar canais de denúncia, né, é a melhor forma hoje de atuar em cima dessa problemática da estiagem e do incêndio florestal. Então, a gente está orientando e cada município, né, acaba administrando isso da forma que eles acham que é mais viável, né? A nossa parte como coordenador regional é passar os dados, a estatística e aconselhar a forma de fazer para que o município adote a melhor forma através de seus recursos humanos e materiais, né?
Perfeito. Coronel, evidentemente que existem aqueles incêndios criminosos, onde de forma
Sim.
deliberada alguém provoca, né, o
Sim.
fogo. Mas
Sim.
existem também questões em que o próprio cidadão ele se descuida. O senhor citou agora há pouco, as pessoas às vezes colocam um fogo no lixo no fundo do quintal né? E eventualmente ele acaba fugindo ao controle e atinge uma área de passagem. Então não é o momento de lidar com fogo. Aliás, quase nunca é, né?
É, como eu falei, qualquer tipo de fogo, qualquer tipo de queimada, ela é crime. Mas, vamos tirar o crime, se a pessoa tem costume de fazer, esse não é o momento. Esse é o momento que ele tem que tirar esse costume da vida dele, porque a maioria dos incêndios, né, está sendo comprovado isso, é pela ação humana e a maioria delas é pelo descuido, não é nem a maldade de querer tacar o fogo ali naquela localidade, né? Mas é o descuido ali do pequeno fogo que a pessoa fez, né? Um cigarro que ela lançou no ambiente e que acaba provocando incêndios, né? Então é esse que é o problema.
Existe também, ou pelo menos já existiu, a chamada, por muito tempo, né, sobretudo na área rural, a chamada queimada controlada. Também não é o momento disso, né?
Não, não. Esse momento não é nem autorizado nessas, né, queimadas controladas. Pelo período que é, porque fica fora do controle, né? A vegetação está muito seca, então a simples fumaça, por indução, ela consegue provocar a combustão de outra queimada, né? Então, por indução, a fumaça ela leva gás, ela leva calor, e a vegetação, como está muito seca, então esse fogo ele consegue transpor para outra área com muita facilidade. Então, esse não é o momento de fazer queimadas. Inclusive, né, o sistema de meio ambiente não permite, né, nesse período, nenhuma autorização de queimada.
Perfeito. E nesse momento agora, com o clima muito seco, né, o fogo propaga com muita intensidade, com muita rapidez.
É isso que a gente orienta, porque muitas vezes o cidadão ele não tem essa visão da velocidade, né, do fogo. Né, como a gente falou aqui, é questão de minutos de descuido, o fogo já passa, dependendo da quantidade de material, né, de combustível em decomposição que está ali, ele se alastra com muita velocidade e sai do controle mesmo, né? E as pessoas não têm noção disso, que é questão de minutos que isso acontece, que sai fora do controle do ser humano.
Coronel Joelson, eu já ouvi dizer muitas vezes, existe a chamada autocombustão, uma área pega fogo por si só, por questões naturais?
Existe sim, né, por vários processos, né, um deles, um famoso, é o próprio raio, né, os raios, mas existe sim, dependendo da intensidade do calor, algo que possa também
Mas são em situações raras, né?
são raríssimos.
A maioria desses incêndios que florestais que a gente encontra são provocados, né?
São provocados, né? A maioria deles, como eu falei, tem a intenção, né, mas são provocados sim pelo ser humano.
Perfeito. Às vezes nem a intenção deliberada, mas às vezes acontece de forma culposa, né? Sem a intenção, né? Mas acontece. Coronel, a nossa região é uma região estritamente agrícola, né? Nós temos produtores rurais que dependem disso. E existem muitos deles que estão preocupados neste momento. É para preocupar? Vai ser? O senhor disse, acabou dizendo que vai ser um momento de estiagem, mas não talvez uma tão intensa como aconteceu em 2017. Mas ainda assim, o produtor rural ele tem que se precaver, coronel?
Tem sim, tem que se precaver, porque esse período de agosto e setembro vai ser de pouquíssima chuva, então vai intensificar, né, essa perda de umidade do vegetal. A gente sempre aconselha, né, os produtores rurais, da melhor forma possível, que façam seus acelos em torno das suas propriedades, né, que já sabe que tem problema, né, que a gente percebe que a maioria dos incêndios sempre começa sempre do mesmo lado, é onde tem mais comunidade, onde, né, tem estrada passando. E o agricultor, ele sabe disso, né, já acompanha isso há anos. Então, é um local que tem que ser feito um acelo preventivo da localidade, né. Se outra orientação que a gente está dando, né, para os municípios, orientar agricultores, como existem associações, né, organizadas de agricultores, para que eles se organizem de uma forma que um alerte o outro quando vê a fumaça na propriedade, e que eles também se unem, né, até para debelar esse pequeno incêndio, né? Claro, saiu fora do controle, chama o bombeiro, mas muitas vezes eles conseguem debelar isso no início, E pegando o incêndio no início, você já diminui bastante, né, os focos de incêndio dentro de uma região.
Perfeito. Coronel, o senhor citou num tema que é realmente muito importante. As pessoas, até para combater incêndio, têm que ter muito cuidado. Nós tivemos na semana passada, coronel, evidentemente o senhor deve ter o conhecimento disso, de uma pessoa em São José de Ubá que foi tentar debelar um incêndio, parece que sozinha ou não muito preparada, ela acabou sendo acuada pelas chamas, acabou inalando muita fumaça e, lamentavelmente, faleceu. É algo perigoso também, não?
Não, é perigoso sim, né? Porque o incêndio, quando ele sai de fora do controle, né? Por isso que é um incêndio, né? E a pessoa que não tem experiência nem equipamento de proteção individual, ela acaba se expondo ao risco, né? Não só o risco do fogo, da fumaça, mas do ambiente que está andando ali, que são buracos, pode criar uma fratura, né? Animais peçonhentos, outras coisas. Então, isso tem que ser feito com muito cuidado, não pode ser feito sozinho, né? Tem que ter, né, pessoas em torno, até porque se alguém passar mal, né, o terceiro tá vendo. E realmente, se o incêndio ele for de grandes proporções, tem que chamar o corpo de bombeiro, né, que é o profissional aí habilitado para fazer esse combate.
Perfeito. Bem, coronel, então, em via de regra, a prevenção continua sendo ainda o melhor remédio, né? Não só para a questão de incêndio, mas para tudo, praticamente tudo na vida da gente.
Não, com certeza. A gente estava fazendo até um projetinho piloto junto com Italva, né? E lá associações de agricultores são bastante organizadas, e junto com a Imater, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. E a gente estava falando sobre isso, né? Tem que trabalhar preventivamente, conscientização, né, para que as pessoas possam ter novas atitudes, ações. Já melhorou muito, né? A região aí no passado próximo tinha essa cultura, né, de limpar o pasto com fogo, né? A gente vê que isso já diminuiu bastante. Isso até é um trabalho da Imater junto aos proprietários, mostrando que não vale a pena, que isso prejudica mais o solo, né, do que eles achavam, né, que melhorava aí para nascer pasto novo. Então é esse trabalho de conscientização, de prevenção, que vai mudar as ações do ser humano. Então a gente está fazendo esse projeto para conscientizar mais ainda, organizando ali as associações de agricultores. A gente vai pegar uma como modelo para fazer um pequeno treinamento para trabalhar preventivamente, a título de informação e os princípios de incêndio, que eles possam até debelar da forma correta.
Ok. Coronel, muito agradecido, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos e que a nossa população realmente fique alerta, né, por toda essa situação, sobretudo a questão de incêndio. Muito obrigado e tenha um bom fim de manhã.